Eu quero saudar a Vossa Excelência, assim como todos os senadores que aqui já falaram, que ainda vão falar, e queria também cumprimentar aqui algumas pessoas que vieram lá do nosso estado, são juízes de direito e também defensores públicos do meu estado, que estão aqui na galeria. Eu quero aqui destacar o doutor Jamilson Haddad, doutor Gilberto Bussique e também o doutor José Arimateia, presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Mato Grosso. E os acompanha também para uma causa aqui que vieram a respeito do PL 27 de 2016, que dispõe sobre o subsídio dos ministros do STF. Essa matéria está na CAD e lá estamos já analisando. E agora há pouco estivemos com o senador Medeiros e com eles a juíza Ana Cristina Mendes, a doutora Célia Regina Vidotti, a Maria Rosi Borba e a Marilza Vitório. Além deles, os defensores públicos Alisson Orives e Giovana Santos, com quem queremos nos congratular. Que sejam bem-vindos à casa e também à causa que aqui estão lutando. Entendemos ser justos. Claro, o Brasil passa por momentos de dificuldades, a crise econômica, a crise política, mas haveremos sempre de buscar aqui estar valorizando, principalmente, aqueles que decidem a vida das pessoas. Eu sempre tenho dito, e fui aqui um dos precursores, onde trouxemos aqui a Frente Parlamentar pelo Aperfeiçoamento da Justiça, onde fui presidente por 2 anos, e este ano passei a presidência para o deputado Valtenir Pereira, e entendo que uma justiça ela tem que ter condições estruturais, não só salariais, mas estruturais para defender a causa do cidadão brasileiro. E eu sempre tenho dito que uma justiça célere, rápida, é uma justiça verdadeira, porque quando é demorada, acaba sendo injusta. E, infelizmente, no Brasil, nós somos um país extremamente judicializado, onde as pessoas procuram, às vezes, até o Supremo Tribunal Federal para uma causa que, às vezes, é de pequena importância, que poderia ser feito no diálogo, e, às vezes, esse processo tem aí uma vida delongada muito grande. E claro que a justiça tem inovado, no Mato Grosso principalmente, através das audiências itinerantes, enfim, outras alternativas que eu quero aqui parabenizar a todos. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de parabenizar o comitê organizador das Olimpíadas, que está fazendo desses Jogos Olímpicos um belíssimo espetáculo. O Brasil, mais uma vez, mostra a capacidade em receber, preparar grandiosos eventos, assim como foi feito na Copa do Mundo em 2014. A abertura das Olimpíadas deixou o mundo inteiro, encantado com a criatividade, a capacidade e a alegria do brasileiro. Conseguimos passar a mensagem que queríamos, da tolerância, de respeito aos povos e às limitações que o planeta Terra possui e que precisam ser considerados. Quero aqui chamar a atenção para os números grandiosos dessa edição dos Jogos Olímpicos e que confirmam essa capacidade de organização. São 19 dias de competições, 10.500 atletas de 205 países reunidos no Rio de Janeiro e em várias cidades brasileiras que sediam a competições do futebol. Aqui em Brasília mesmo é uma das sedes que estão aí, inclusive a seleção brasileira já em 2 jogos consecutivos. Ao todo, as Olimpíadas Rio 2016 têm a disputa de 42 modalidades com 306 provas valendo medalhas. Destaco e parabenizo a participação dos 45 mil voluntários, os 85 mil profissionais terceirizados e 8 mil funcionários. As Olimpíadas Rio 2016 certamente deixarão um grande legado ao povo brasileiro. A compreensão da importância de se investir no esporte, que ajudará na construção de gerações cada vez mais saudáveis e participativas. Quero aqui destacar como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, a FRENLOG, e cumprindo parte do papel fiscalizador do Legislativo, hoje de manhã participei com o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, no Rio de Janeiro, lá no aeroporto Santos Dumont, da visita à sala master de comando e controle do Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea. Esta, senhor presidente, é uma organização subordinada ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, o DCA, que tem a missão de coordenar as demandas de tráfego aéreo durante o período das Olimpíadas. E, claro, não preciso nem elencar os vários níveis da importância desse departamento para a segurança e a mobilidade do nosso país e dos que o visitam. E tenho a dizer que fiquei muito satisfeito com os dados apresentados, todos eles apresentados pelos responsáveis pelo DCA, em especial o diretor-geral, o tenente brigadeiro do ar, Carlos de Aquino, que afirmou não ter havido atrasos, voos alternados e nenhum problema na chegada de qualquer chefe de Estado ao nosso país, desde o momento do voo até a recepção no solo. Mas aqui eu quero dizer não só chefe de Estado, todas as delegações, todos que aqui vieram e chegaram, os turistas, não tivemos nenhum problema. Também, o dado passado pelo coordenador da sala mestre, brigadeiro do ar, Luiz Ricardo de Souza Nascimento, de que desde o dia 20 de julho, quando esta foi ativada, todos os voos dos funcionários olímpicos do alto escalão foram acompanhados desde os primeiros dirigentes, a todos. Também parabenizo os números divulgados hoje, referente ao balanço da primeira semana de operação dos 9 principais aeroportos que concentram as chegadas e partida de turistas, delegações e atletas participantes dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Cito aqui o recorde de pontualidade dos aeroportos. Foi registrado o menor índice de atrasos já verificado em operações especiais do setor aéreo brasileiro, de 4,4%. Ou seja, a marca de pontualidade atingiu 95,6% no período entre 31 de julho e 6 de agosto, considerando um dos picos que demanda a aeroportuária durante o mega evento esportivo. Os dados e as estatísticas operacionais apresentadas foram apurados pelas autoridades da Sala Master de Comando e Controle ativada no CGNA e envolve os aeroportos do Galeão, Santos Dumont, Congonhas, Guarulhos, Viracopos, Confins, Salvador, Manaus e Brasília. Por esses motivos apresentados, e ao menos no que diz respeito ao serviço da infraestrutura logística aérea e de segurança aeroespacial, compartilho a expectativa do ministro Maurício Quintela de que os Jogos Olímpicos do Rio serão um sucesso absoluto, principalmente pela nossa experiência muito bem sucedida em grandes eventos que organizamos como a Rio Mais 20 e a Copa do Mundo FIFA 2014. É imperativo, senhor presidente, que em um cenário onde os olhos do mundo estão voltados para nós brasileiros e para que possamos receber empreendimentos e investimentos estrangeiros em terras nacionais, nossos gestores estejam imbuídos em cumprir metas preciosas, como, por exemplo, a de manter abaixo de 15% os atrasos de até 30 minutos na partida dos voos, algo postulado pela própria Secretaria de Aviação Civil. E eu sei que isso não é muito fácil, aliás, não é nada fácil. Afinal de contas, somente nos últimos dias foram transportados cerca de 2,8 milhões de pessoas. Quero aqui repetir, só agora, nos últimos dias, foram transportados 2,8 milhões de pessoas, das quais aproximadamente 595 mil se movimentaram somente nos dois aeroportos cariocas, Galeão e Santos Dumont. Já o aeroporto de Guarulhos movimentou mais de 715 mil passageiros. No entanto, senhoras e senhores, tenho de chamar a atenção do governo federal para um trabalho que deixou de ser feito. Na verdade, que está se arrastando por conta de uma imensa burocracia. Contrariamente ao desafio do Comitê Técnico de Operações Especiais, da Secretaria de Aviação, que é de manter o setor de aviação civil no Brasil como de referência no mundo em áreas como pontualidade e segurança, muito daquilo que foi planejado na época da Copa do Mundo não se fez realidade. No momento, gostaria de falar especificamente da vagarosa conclusão do aeroporto Marechal Rondon na região metropolitana de Cuiabá, a nossa capital do Mato Grosso, que se arrasta há quase 15 anos. Este é um importante terminal brasileiro, que está localizado no centro do país e possui imenso potencial de conexão com o restante dos países do Mercosul. E, infelizmente, considerado por pesquisas realizadas pelo próprio governo como sendo o pior do país para os usuários. Mesmo com os esforços feitos antes e durante a Copa de 2014, e a concessão à iniciativa privada dos terminais, que está em tramitação, que tem lutado muito, o aeroporto Marechal Rondon parece paralisar a cada sinal de obra, por conta de problemas derivados de pura e simples burocracia. Em reunião agora à tarde, agora há pouco, na sede da Infraero, aqui em Brasília, estive com o presidente da instituição, Murilo Barbosa, vários de seus diretores e também o ministro Maurício Quintela, falando justamente sobre a necessidade de avançarmos nesse tema urgentemente. Há pouco, senhor presidente, o que fazer na parte nova do aeroporto? Muito pouco. Inclusive, os equipamentos já estão lá. Mas há uma dificuldade enorme dos serviços ficarem prontos, justamente por conta da burocracia entre a Secretaria do Governo do Estado e a Infraero. Na tentativa de solucionar esse problema, pedi primeiramente que seja mantido no terminal o superintendente que lá está e que conhece muito bem o aeroporto, a cidade e já está entrosado com a obra. Em segundo lugar, cobrei que a presidência da Infraero destaque um diretor específico para ficar cuidando, ou um funcionário da diretoria, cuidando exclusivamente das relações desse convênio com o governo do Estado, para que a conclusão da obra se dê o mais rápido possível e que problemas que demandam ajustes nas obras não sejam motivo para toda a paralisação dos trabalhos. Enfim, todos os cidadãos e cidadãs do Estado de Mato Grosso e também, claro, de todo o Brasil que frequenta o terminal estão fartos de esperar. O aeroporto de Cuiabá não pode continuar sendo o pior aeroporto do Brasil, ainda mais possuindo obras, possuindo todas as condições de ser concluído. Porque, repito aqui, todos os equipamentos já estão lá, só falta basicamente a questão de montagem e, claro, algumas obras físicas muito pequenas. E lembro-lhes, senhoras e senhores, não estamos falando de recursos vultuosos, mas de boa vontade, da proatividade e, principalmente, da diminuição da burocracia. Quero dizer que a Infraero tem feito a sua parte, por isso que é importante que se designe alguém para que vá ao governo do Estado e que se resolva de uma vez por todas. Já conversei com o ministro Maurício Quintela e ele se colocou, inclusive, pronto, junto com o presidente da Infraero, para estar lá no Mato Grosso, se possível, ainda este mês, para que a gente possa, quem sabe, até o final do ano, definir as obras, principalmente as obras novas, não a reforma da parte antiga. E lembro-lhe, por fim, que quero informar a todos que, após a reunião, já ficou definido essa viagem e espero que a gente possa, então, aqui resolver. E com essa visita, claro, espero que essa burocracia, já conversamos, inclusive, com o empresário também, que diz que mesmo com as dificuldades econômicas que passa a sua empresa, ele está pronto, tem interesse, já até porque é uma empresa tradicional do nosso Estado e que tem maior interesse em concluir essas obras. Sempre defendi que o homem público deve estar exatamente onde estão os maiores problemas, para conhecê-los e dar respostas rápidas a quem precisa das políticas públicas. A população brasileira. E que assim seja feito, claro, esperamos. E nesse sentido, apelo para que o governo federal possa dar a Cuiabá um aeroporto em condições adequadas à altura das respostas que Mato Grosso vem dando ao Brasil com o seu desempenho econômico, notadamente com a contribuição efetiva na balança comercial e até uma questão de justiça ao povo de Mato Grosso, já que o estado de Mato Grosso é o estado que mais desenvolve, temos incrementado muito a nossa produção, a nossa produtividade, ainda foi o estado que até o mês de junho conseguimos ainda aumentar a nossa arrecadação. E eu quero aqui ainda, antes de concluir, senhor presidente, dizer aqui com muita alegria de termos encontrado lá no Rio de Janeiro, na abertura dos Jogos Olímpicos, além de muitas autoridades, lá vários ministros, parlamentares que lá estiveram prestigiando também, de estar conosco lá, um dos maiores empresários da área de comunicação do meu estado. Trata-se do companheiro Ziad Fares, da empresa ZF Comunicação. Essa empresa, senhor presidente, ela administrou toda a questão da Copa do Mundo em Cuiabá, agora em 2014. Dado ser Cuiabá uma das primeiras notas do Brasil, essa empresa foi contratada, a ZF Comunicação, para fazer o segundo turno aqui em Brasília. E hoje foi contratada para estar lá no Rio de Janeiro para fazer toda a parte da organização do comitê, inclusive da cidade olímpica. Toda a parte de alimentação e organização da cidade olímpica está sendo feito por uma empresa de Mato Grosso, a ZF Comunicação. E ainda também quero aqui destacar a presença dos responsáveis por essa empresa, lá com inúmeros profissionais, 26 líderes que lá estiveram, 23 líderes, mas com milhares de pessoas sob a sua responsabilidade. E aí eu quero destacar também a Renata, a Soraya Ferreira e também o próprio companheiro Ziad Feres, que foram responsáveis pela liderança das equipes nas arenas do Parque Olímpico, inclusive da cenografia da abertura com outro mato-grossense, o VDJ, Robson Victor. Ele também foi um dos responsáveis por toda a cenografia, ou seja, com orgulho que eu quero aqui destacar mais o mato-grossense também contribuindo para o sucesso dos Jogos Olímpicos do mato-grossense. E ainda da nossa judoca Rafaela Silva, que deu o primeiro ouro dessas Olimpíadas ao Brasil. A judoca Rafaela Silva, que eu quero aqui, então, fazer esse destaque. Eu quero concluir, senhor presidente, dizendo realmente que fiquei extremamente bem impressionado com o que vi lá. Mas, principalmente, para demonstrar para o resto do mundo, e assim queremos aqui rogar a Deus para que a gente consiga concluir essas Olimpíadas, até como um desafio brasileiro, para mostrar que mesmo no momento de crise, uma crise política, a crise econômica instalada, nós aqui amanhã teremos uma sessão de mais de 20 horas, onde vamos estar aqui definindo pela questão do impeachment, principalmente pela pronúncia, ou seja, onde vamos nos definir aqui se teremos o julgamento final do impeachment da presidente Dilma. Uma sessão muito longa, onde os debates aqui acontecem e acontecerão, mas principalmente o que aconteceu até agora. Na comissão especial do impeachment, cujo trabalho tanto o senador Ronaldo Caiado, como Vossa Excelência, que aqui preside, sempre lá colocando os seus posicionamentos, mas o mais importante, que até agora não tivemos nenhum problema, nenhum incidente, ou seja, o presidente da comissão sempre com a sua tranquilidade, deixando a oportunidade que todos pudessem falar, e eu vejo que é mais um exemplo que estamos dando ao Brasil. Muito um exemplo que estamos dando aqui no Congresso Nacional, mas também esse exemplo que estamos dando ao resto do mundo. Porque ao mesmo tempo que essa crise estamos aqui discutindo, e por isso é importante, espero que possamos resolver o mais rápido possível essa questão do impeachment, porque a interinidade, claro que ela causa problemas, claro que causa dificuldades. Um presidente na interinidade não pode tomar todas as posições que ele gostaria de tomar. Então, por isso é importante que a gente resolva essa questão do impeachment de uma vez por todas. Mas aí fica o exemplo. Espero, e com certeza o Brasil vai concluir essas Olimpíadas como começou, com sucesso, com organização, com toda essa capacidade que o brasileiro tem de administrar os problemas, sem maior. Falou-se muito em terrorista, e a gente viu como o povo brasileiro é unido. inclusive na hora das adversidades. Nós tivemos alguns incidentes lá, inclusive de trânsito. Ontem tivemos um problema de ventania, estava lá as pessoas de forma voluntária levantando as placas, limpando para que os shows pudessem acontecer. Então isso é a demonstração da capacidade do brasileiro de ser participativo. E eu espero que isso seja uma oportunidade a mais para o mundo reconhecer que o Brasil não é um país de guerra, não somos um país de conflito, falamos a mesma língua, somos um país integrado e que essas dificuldades que aqui estamos tendo, seja econômica, claro que agravada pela crise política, nós vamos solucionar. E rápido, não vamos demorar muito não. Tanto vamos resolver o problema do impeachment, definindo isso até o final deste mês, como também vamos buscar a recuperação econômica e financeira desse país com trabalho, muito trabalho, que é assim que a gente pode vencer. Então, eu quero aqui, senhor presidente, agradecer a tolerância e ter a certeza, mas muita convicção, que o Brasil é muito maior do que os seus problemas, que a nossa capacidade será cada vez mais de enfrentar esses problemas e saber administrar e dar esse exemplo ao mundo. É dessa forma que eu termino aqui o meu pronunciamento. Amanhã, vamos aqui pela parte da manhã, já estamos inscritos na comissão, na reunião que vamos todos aqui ter a oportunidade de falar do processo do impeachment. Mas quero encerrar aqui, é principalmente com fé em Deus, com a alegria de ser brasileiro, com a confiança de tudo isso que estamos conseguindo dar a demonstração que o Brasil, acima de tudo, é um país de riqueza natural, mas principalmente de riqueza de um povo que sabe suplantar, que sabe, através da unidade, da união, resolver os nossos problemas internos e mostrar para o resto do mundo que aqui ainda é um país de oportunidade para investir, para ter resultados, porque mais do que nunca, na crise é que com o trabalho a gente consegue mostrar a nossa competência e principalmente a sabedoria de vencer todas as dificuldades, tantas dificuldades que já passamos e já mostramos que tivemos essa competência. E mais uma vez o Brasil vai dar oportunidade às nossas novas gerações que tanto espera e nós que estamos aqui com essa responsabilidade de votar, mas principalmente votar pelo bem do Brasil, cada um de acordo com a sua posição. É isso, senhor presidente, muito obrigado.